בעזרת השם, דף קוף, דלת עדות בשבת. אסתמוס דף קוף, גימל עמוד ב, דף קוף, גימל נוברסו. Na última linha, Midami. No meio de um assunto aqui, a opinião de Rav Chisda. Rav Chisda falou que uma pessoa que escreve um Sefer Torah, uma mezuzah, um tefilin, se ele tem que escrever o Mem Satum, o Mem Sofit, ele pode escrever, em vez de o Mem Sofit, pode trocar pelo Mem Patuach, pelo Mem que se escreve no meio da palavra. E também vice-versa, a pessoa deveria escrever o Mem Patuach, ele pode escrever o Mem Sofit em vez disso. Isso fala aqui Rav Chisda, que Mará perguntou, que uma Mishnah parece não assim, agora trouxe uma prova para Rav Chisda de Rabi Yehuda ben Beteira. Rabi Yehuda ben Beteira fala que em vez de escrever o Mem Patuach, o Mem aberto, pode escrever o Mem Satum, o Mem fechado. E agora entendeu que é a mesma coisa o inverso. Se a pessoa deveria escrever o Mem Satum, pode escrever o Mem Patuach, como Rav Chisda falou. Agora que Mará vai investigar isso, será que isso é verdade? Fala que na Midami, como você pode comparar o que Rav Chisda falou com o que Rabi Yehuda ben Beteira falou? Patuach versão Satum, ilui kamarelei. Se a pessoa deveria escrever o Mem Patuach e ele escreveu o Mem Satum, está melhorando aqui, está fazendo uma coisa mais importante. Fala com o Mará aqui que o Mem Satum, o Mem Sofit é mais importante do que o Mem Patuach, do que o Mem aberto. Por quê? O Mará entendeu agora que uma vez que nas Luchot Abrit só tinha o Mem Satum, só tinha o Mem Sofit nas Luchot Abrit, isso que o Mará entendeu agora. Ou seja, todas as vezes que tem sido o Mem nas Luchot Abrit, o Mará entendeu que só tinha lá o Mem Sofit. Não só o Mem Sofit no final das palavras, também o Mem Sofit no meio das palavras. Por isso a pessoa que em vez de escrever o Mem Patuach, escreveu o Mem Sofit, está fazendo uma coisa mais importante. Está escrevendo o Mem que estava nas Luchot Abrit. Aí você pode trocar, em vez do Mem Patuach, para o Mem Sofit, mas não, o inverso. Na verdade, a Mitera falou que pode trocar em vez do Mem Patuach, o Mem Sofit, e Rav Chisda falou que pode trocar, em vez de escrever o Mem Sofit, o Mem Patuach. O Mem aberto, isso fala a Gemara, não tem uma prova. A prova para esse conceito da Gemara, que o Mem dos Luchot Abrit era o Mem Satum, era o Mem Sofit, isso fala a Gemara agora, da Mara Frisda. Falou Rav Chisda com relação a isso. Mem Vesamech Shebaluchot Benessa Yomdim. A Gemara entendeu que o Mem que estava nas Luchot Abrit era ou o Mem Satum ou o Mem Patuach. A Gemara vai explicar isso na continuação. Que um dos Mem, ou seja, todas aquelas letras Man Tzapach, que tem lá um tipo de letra para o meio da palavra e um tipo de letra para o final da palavra, isso quem aumentou foram os profetas, mas pela Torá, isso que a gente recebeu no Matan Torá, era só um tipo de Mem. E a Gemara entendeu que era o Mem Sofit, porque Rav Chisda falou, Mem Vesamech Shebaluchot Benessa Yomdim. As letras na Luchot Abrit eram de um lado ao outro, de uma extremidade à outra, eram escavados na Luchot Abrit. Isso fala que a Gemara, que o Mem e o Samer, que estavam na Luchot Abrit, se sustentavam por um milagre. Uma vez que as letras iam de uma extremidade à outra, então como ficava lá o Mem? O Mem tem aquela moldura, aquele quadrado, o Mem Sofit, e o meio não tem aqui esculpido, é um pedaço de pedra. Como que ficava aquele pedaço de pedra se sustentado se de um lado ao outro o Mem Sofit escavava as Luchot Abrit? Isso fala Rav Chisda, o Mem e o Samer era um milagre, que aquele meio ficava sustentado sem nenhum apoio. A Gemara entendeu, uma vez assim, que o Mem da Luchot Abrit é o Mem Satum, é o Mem Sofit, então era só o Mem Sofit. Isso vai falar a Gemara na continuação. Uma vez assim, pergunta a Gemara, a pessoa que faz, em vez do Mem Patuach, o Mem Sofit está melhorando aqui, mas a pessoa faz o contrário? A pessoa que em vez de fazer o Mem Sofit, que estava nos Luchot Abrit, faz o Mem Patuach, que os profetas que inovaram isso, está piorando isso, fala a Gemara aqui. Ela Satum Vassal Patuach Grue Kamegarale. Em vez de fazer o Mem Sofit, fez o Mem Patuach, está diminuindo a importância da letra, talvez aí não está válido. Como pode ser que Rav Chisda inovou isso? Agora a Gemara vai fortificar isso que a gente falou anteriormente, que só tinha um tipo de Mem nas Luchot Abrit, e era o Mem Sofit, que falou, sabe, Mantzapach, Tzofim Amrum. Mantzapach, essas letras que se dobram, tem um tipo de letra para o meio da palavra e um tipo de letra para o final da palavra. Quem inovou isso foram os profetas. Pela Torá só tinha um tipo de Mantzapach, e os profetas que inovaram, isso a Gemara entendeu agora. A Gemara não vai ficar com isso na continuação, mas isso que a Gemara entendeu agora, quebrando a prova está diferenciando entre Rav Chisda e Rabi Yehuda ben Beteira. Fala na Betisbera, como você pode falar isso? Que os profetas que inovaram tipos de letras? Não pode ser. Vaktiv ela mitzvot. Sheena navir ashay lechadesh davar. Meata. Fala, mas não pode ser. Tecido na Torá, ele é a mitzvot. Essas são as mitzvot, ou seja, os profetas não podem aumentar uma coisa que Moshe Rabbeinu não recebeu no Har Sinai. Mesmo letras. Isso fala que a Gemara, Sheena navir ashay lechadesh davar. Meata. Nenhum profeta pode aumentar alguma coisa nova que Moshe Rabbeinu não explicou para o povo de Israel. Também com relação às letras de Mansapar, é a mesma coisa, os profetas não podem inovar isso. Ela me achemave. Com certeza Hashem deu esse Mansapar dobrado, ou seja, é um tipo de Mansapar para o meio das palavras e outro tipo de letras de Mansapar para o final das palavras. E também tinha, nas Lohot Abrid a mesma coisa, tinha os dois tipos de Mansapar, um para o meio e um para o final. Então como pode ser que a Gemara falou anteriormente que os profetas que inovaram essas letras de Mansapar? Responde a Gemara, Meida lo aveyadin, reibaem tzateva, eibesof teva, beato tzofim taknino. A Gemara entendeu o seguinte conceito agora. Quando Hashem deu as Lohot Abrit, ele deu os dois tipos de Mansapar. Mas não estava claro qual Mansapar era para o meio das palavras e qual Mansapar era para o final das palavras. Vieram os profetas e falaram que o Mansapar, que tem lá as letras dobradas, o Nun dobrado, o Pei dobrado, é para o meio da palavra, e o Mansapar, que tem Pshutim, as letras retas, como o Nun, que é reto no final da palavra, o Pei também que é reto, etc. E o Mem Sufit, o Mem fechado, é para o final das palavras. Isso os profetas vieram e delimitaram. Mas a gente recebeu esse conceito do Mansapar, essas letras dobradas de Hashem, com certeza. Uma vez assim, volta aqui a prova para Rav Chisda. Não tem aqui uma coisa mais especial no Mem Sofi do que o Mem Patuach? Também o Mem Patuach estava nos Lohot Abrit. Isso fala que uma vez que a Yudav Benedeira falou que pode trocar os dois, então pode trocar também de um Mem Patuach no Mem Satum e o contrário. Pergunta que Mará, também isso não está claro. Vakat, era mitzvot, chena navir, ashe lechadesh, davar meata. Pergunta que Mará, tá bom, se Hashem não delimitou qual Mansapar vai ser para o meio da palavra e qual vai ser para o final, como pode ser que os profetas vieram e delimitaram isso? Também isso inclui aqui no Pasuk, ele é a mitzvot. Essas são as leis. Uma coisa que não recebemos de Hashem, no Motan Torah, os profetas não podem inovar. Também, delimitar isso, os profetas não podem inovar. Explica a Gemara então melhor essa questão. Ela já rechume, hazru, veyazdum. O que aconteceu foi que recebemos sim de Hashem que o Mansapar dobrado, o Mansapar kfufim, é para o meio das palavras. E o Mansapar pshutim, o Mansapar reto, como o Nun reto, o Pei reto do final das palavras, também Hashem explicou para o povo de Israel. Porém, o povo de Israel esqueceu isso. E começaram a misturar os dois Mansapar, não sabiam como escrever. E os profetas que sabiam qual é a tradição correta, que o Mansapar que tem no meio das palavras só pode ser para o meio das palavras, esse é o Mansapar Kfufim, o Mansapar das letras dobradas. Então, eles explicaram que esse é para o meio da palavra, os Mansapar Pshutim é para o final das palavras. Isso fala aqui a Gemara, e tem assim de novo uma prova para a Frisa de Rabi Yehuda ben Beteira, como a gente já entendeu anteriormente. Fala na Gufa. A Frisa falou aquele ensinamento que já vimos anteriormente. Amara Frisa, Mem ve Samech shebaluchot benesa yomdi. O Mem e o Samech se sustentavam milagrosamente, ou seja, o Mem Sofit e o Samech, que é uma roda que dentro tinha aquele espaço que se sustentava milagrosamente, não caía. Explica a Gemara, qual é o milagre aqui? Vemara Frisda, Ktav Shebaluchot Nikrami Bifnim, Venikrami Bachutz, falou na Frisda que as letras da Luchot Abrit dava para elas na parte da frente das Luchot e na parte das de trás das Luchot. Ou seja, era esculpido das dois lados. Porém, fala aqui a Gemara, é diferente como se lia da frente do que se lia de trás. Que é como Nevuv, Buvan, a palavra Nevuv, seria buvan, ou seja, o nun no final e o bet no começo, ao contrário. Uma pessoa que escreve e vê do outro lado da folha, ao contrário, também a mesma coisa com relação às Lohot Abrit, se lia lá ao contrário. Rahav, Bahar, Saru, Veraz. Ou seja, todas essas palavras, se tivessem escritas no, nas Luchot Abrit, seria ao contrário na parte de trás. Essas palavras não estavam nas Luchot Abrit. Nevuv, Rahav, Saru, não estavam nas Luchot Abrit. Porém, a Gemara está indicando aqui que Nevuv, Bahar, Saru, é uma indicação para o que aconteceu nas Luchot Abrit, depois do Retaeg, depois do pecado do bezerro de ouro. Nevuv quer dizer as lápides da lei, Bahar, Nahar Sinai, Saru. Elas se perderam, foram quebradas. Depois que o povo de Israel pecou o pecado do bezerro de ouro, esse milagre, essa magia das lápides da lei, elas voltaram para os céus e Moshe Rabbeinu quebrou as lápides da lei, porque Nevu Vahar Saru, as lápides da lei perderam a sua Kedushá no Matan Torah, depois do Reta Eger. Isso fala aqui a Gemara. Continua a Gemara. Amri Lei Rabbanan Rabbi Yehoshua Ben Levi. Falaram os sábios para Rabbi Yehoshua Ben Levi, Alto Darde que Aidna, vieram pessoas jovens, Rebei Midrasha, para o Beit HaMidrash, Amru Milho de Afiru Bimei Yehoshua Bin Nun Loitmar, Kavatayim. E esses jovens falaram interpretações de coisas que mesmo nos tempos de Yehoshua Bin Nun, não falaram coisas tão grandes como isso. Os seguintes interpretações falaram esses jovens. Alef Bet, Alef Binah. Ou seja, essas letras do alfabeto, o que elas vêm ensinar para a gente? Fala agora, Alef Bet, Alef Binah, o Alef quer dizer aprenda, Bet quer dizer Binah, aprenda a Torá, é uma obrigação que a pessoa tem de estudar a Torá. Gimel Dalet, o que esse Gimel Dalet vem ensinar para a gente? Gmol Dalim, o Gimel é Gmol, para fazer bondades, Dalet é uma pessoa pró-pobre, ou seja, faça bondade com os pobres. Continua a Gemara. Mas então a pshutá kare de Gimel legabe Dalet. Por que a perna do Gimel, ou seja, a perna esquerda do Gimel, vai em direção ao Dalet? Shekhen darko shel gomer chassidim larutz achar dalim. Porque o costume de uma pessoa boa, uma pessoa que faz realmente caridade, é procurar a pessoa pobre. Não esperar o pobre vir e pedir caridade. A pessoa que quer da caridade corre atrás do pobre. Ou seja, a perna esquerda do Gimel está correndo para chegar no Dalet, que é o pobre. Continua. Porque a letra Dalet tem sua perna do lado direito, perto do Gimel. Delim selinavshe. Para quê? Para que a pessoa pobre não deixe a pessoa rica correr atrás dele. Não faz ele se esforçar. A pessoa que precisa de caridade vai até o rico e pede. Não deixa o rico se esforçar. Por isso a perna do Dalet está do lado direito, perto do Gimel. O Maitama Meadeira Peide Dalet Migimel. Pergunta aqui esses jovens que interpretaram essas interpretações do alfabeto: por que a cara do Dalet está virada de costas ao Gimel? Ou seja, tem aqui uma perna do Dalet que está separando entre a cara do Dalet e o Gimel. Continua. Delitem Lebetziná, Kiev Dolikasev Minei. Vem ensinar uma lei de moral aqui. Que a pessoa que está fazendo uma bondade com um pobre, dê para ele discretamente, sem envergonhar ele. Por isso, o Gimel está dando para o Dalet, mas o Dalet está virado de costas, porque o Dalet não está percebendo o que ele está dando agora à caridade. Está dando de uma forma discreta. Rei Vav, o que isso vem ensinar para a gente? Rei Vav, Zesh Moshe Lakadosh Baruch Hu, é uma referência para o nome de Hashem. Rei Vav, é um dos nomes de Hashem. Zach Ti Kal, o Zayin e o Het, o Tet e o Yud, e o Kaf e o Lamed. O que veio ensinar para a gente isso? Vem matar o Seker? A Kadosh Baruch Hu Zanotcha. Se a pessoa fizer isso, estudar Torah Alef Bet, e fizer a caridade Gimel Dalet, aí vai ter para ele que Hashem, o Rei Vav, vai dar para ele Zayin, vai dar para ele Zanotcha, vai dar sustento para a pessoa. Vechanotcha. Vai dar uma graça para a pessoa, esse é o Het, o Metiv Lecha, vai fazer coisas boas com a pessoa, esse é o Tet. Venotem Lecha Yerusha, o Yud é Yerusha, vai dar para a pessoa uma herança boa. Vekoshem Lecha Keter, o Kaf é Keter, vai dar uma coroa, Leolam Abba, no mundo vindouro a pessoa vai ter uma coroa, a pessoa que estuda a Torá e faz caridades. Agora com relação ao Mem, Mem Ptucha, Mem Stuma. Por que tem o Mem Patuach, o Mem aberto, e o Mem Satum, o Mem Sofit? O que isso vem ensinar pra gente? Ma'amar Patuach, Ma'amar Satum. Existem coisas na Torá que é uma mitzvah, explicar elas, Ma'amar Patuach. Tegoyos Natura, que é uma mar satum, é uma mitzvah, não explicar elas. Como a Semer Kavá, segredos de Kabbalah, é melhor não explicar demais esses segredos. Resolvi falar o Mem. O Mem é Ma'amar. São ensinamentos da Torá. O Nun, Nun Kfufá, Nun Pshutá. Com relação ao Nun, tem o Nun que é dobrado, o Nun no meio da palavra é dobrado, Nun Pshutá, e o Nun no final da palavra, Nun Sofit, ele é reto. O que isso vem ensinar pra gente? Neman Kafuf, Neman Pashut. Uma pessoa que é fiel a Hashem, ele acredita em Hashem, nesse mundo é bom que ele esteja humilde e submisso a Hashem. Isso é Neman Kafuf. Neman Pashut. Para quê? Para que no mundo vindouro ele vai estar erguido, vai estar orgulhoso e não vai estar assim tão dobrado quanto ele era nesse mundo. Isso quer dizer que no Lama Bai vai estar Neman Pashut. Samech Ain. O que quer dizer Samech Ain? Smoch Aniim. A pessoa tem que apoiar os pobres. Samech é apoiar, Ain é Ani, é os pobres. Fala Gemara Lishnachrina, tem uma outra explicação. Simanina Sebatura. O Samer quer dizer Simanim, fazer lembretes. A pessoa estuda uma sugiá, para lembrar todos os pontos da sugiá, é bom fazer um lembrete, um resumo. Simanina Sebatura Bekneota. Através que a pessoa vai fazer Simanim, esse é o Samer Hai, Simanim Ase, a pessoa vai adquirir a Torá. Pei Kfufa, Pei Pshutá, tem o Pei que é dobrado, o Pei do meio da palavra, e tem o Pei Pshutá, o Pei que é reto, do final da palavra. Pei Patuach, Pei Satum. Pei veio ensinar pra gente que tem coisas que tem que, horas que tem que ensinar a Torá. Esse é o Pei Patuach, abrir a boca para ensinar a Torá. Tem vezes que tem que fechar a boca e não ensinar a Torá. Como se trata isso? Falam os comentaristas. Se a pessoa está num lugar que não tem muita gente que ensina a Torá como ele, tem que abrir a boca e ensinar a Torá. Se a pessoa está num lugar que tem gente que é maior do que ele, que ensina a Torá do mesmo jeito que ele ensina, e melhor, então a pessoa fecha a boca e não ensina a Torá nessa situação. Tzadi kfufá, betzadi pshutá. O tzadi dobrado, o tzadi do meio da palavra, betzadi pshutá, o tzadi do final da palavra, que isso vem ensinar pra gente? Tzadi kfuf, tzadi pashut. O tzadi, a pessoa justa, nesse mundo vai estar kfuf, vai estar dobrado. E no mundo vindouro ele vai estar erguido, de postura ereta, e não vai estar tão submisso assim. Pergunta-me, é a mesma coisa que falamos com relação a Neymar, com relação ao Nun. Uma pessoa fiel a Hashem vai estar dobrado nesse mundo, para estar erguido no mundo vindouro. É a mesma coisa com relação ao Tzadik. Explica a Gemara. Um tzadik não é só uma pessoa fiel a Hashem, uma pessoa justa, uma pessoa mais do que fiel. Ele tem que estar mais submisso do que uma pessoa que é Neyman. O tzadik tem que estar mais submisso ainda e no mundo vindouro ele vai estar erguido e mais ereto do que o Neyman. Mikan shenitna Torah b'manot rosh. Daqui se aprendeu que a Torá foi dada no Matan Torá com submissão e com temor. Assim também a pessoa, para adquirir a Torá, a pessoa nesse mundo está aqui adquirindo a Torá, tem que estar dobrado e submisso a Hashem. Kuf Kadosh. O que quer dizer Kuf? Kuf quer dizer Kadosh é Hashem. O Rei chama referência para uma pessoa ruim. Agora eu vou explicar agora as letras conforme essa explicação. Por que o Kuf está olhando para as costas do Reish? Não está olhando para a cara do Reish? A Malaka dos Beruhu, Enani, Achol, Istakir, Barashá, falou a Hashem, eu não posso, não tolero olhar para a cara de Urashá. Por isso, o Kuf está olhando para as costas do Reish, não para a cara dele. O Maitama, Meadra, Tagede Kuf, Legabe Reish. Por que tem lá um tag, uma daquelas coroinhas da letra do Kuf, está em direção ao Reish? Falou Hashem, se esse Irachá faz chuva, então eu vou dar para ele uma coroa como a minha coroa. Isso Hashem fala para o Irachá. Por isso tem uma coroa do Kuf, está virada para o Reish. O Maitama Kare de Kuf Truya. Por que a perna do Kuf não está conectada ao telhado do Kuf? Está pendurada no ar. Explica. De Adarbei Leai. Por quê? Porque se o Rashá fizer tchuvá, tem aqui uma abertura do Kuf em cima que ele pode entrar facilmente. para fazer tshuva, Hashem dá um espaço para ele entrar e receber como um tzadik a recompensa. Velei o Beach pergunta, mas tá bom, se é por isso, podia fechar essa perna do Kuf até o telhado do Kuf, e o Rasha faz a volta e entra por baixo. Por que ele tem que entrar por cima? Resposta, Messaelei Rish Lakish. Fazer uma ajuda para o que Rish Lakish falou. Demar Rish Lakish, mais divertido, porque está escrito Imla Letzim Uyalitz Vela Anavim Itenchen. Tem sido no passuco o seguinte, uma pessoa que quer ser um bobo, um palhaço, Uyalitz, ele vai conseguir ser um palhaço. Vela Anavim Itenchen. Porém, para uma pessoa humilde, Hashem vai dar graça. O que significa isso? Resposta, Rish Lakish fala, Balitame potrino, balitame sainotu, a pessoa que quer se impurificar, virar uma pessoa ruim, uma pessoa fútil, então abrem para ele as portas. Não ajudam ele a virar uma pessoa, um letz, mas abrem para ele as portas. Isso quer dizer, imlaletzim huyalitz. Se a pessoa quer virar um palhaço, huyalitz, ele vai fazer isso sozinho, vão abrir as portas para ele, mas não vão ajudar ele para isso. Balita era a pessoa que quer se purificar, fazer tshuva, mesainoto. Aí, Hashem vai ajudar ele a fazer tshuva, a se purificar. Isso fala aqui a Gemara, que o Kuf tem lá esse espaço em cima para facilitar o Rasha para fazer tshuva. Ele não tem que fazer a volta e entrar por baixo, ele pode entrar por cima. Pela porta principal, com todo o respeito, ele pode entrar com toda a facilidade, se ele quer fazer tshuva, vão ajudar ele. Continua, Shin Sheker. O Shin é uma referência à mentira. Tav Emet. Porém, o Tav é uma referência à verdade. A primeira letra do Sheker é Shin. Então a gente fala que o Shin é uma referência a Sheker. E a última letra do Emet é o Tav. Então a gente fala que o Tav é uma referência a Emet. Explicam os comentaristas isso, que o Sheker, a mentira, tem muita força no começo. E depois ela se desmancha. Portanto, a referência do Sheker é o Shin. Essa é a força do Sheker. Porém, a verdade, ela no começo pode ser que ela não é recebida facilmente, mas no final ela é o que vai se manter, vai ser permanente. Por isso, o Tav, que é o final do Emet, é uma referência à verdade, ao Emet. Pergunta, Maitama Sheker Mekarvan Mili, Emet Meracha Kamili? Pergunta, por que o Sheker tem três letras, uma do lado da outra? O Kuf, o Yureish e o Shin. Então, uma do lado da outra, vizinhas. E o Emet é o contrário. O Aleph é a primeira letra do abecedário. O Mem é a do meio. E o Tav é do final. Estão longe uma da outra. Resposta, Shikra Shriach, Kushtal Shriach. Porque a verdade é muito escassa. Tem muita pouca verdade no mundo. É muito difícil de achar a verdade no mundo. Porém, a mentira é muito abundante. Uma vez assim, é fácil de encontrar a mentira. Então, tem as três letras uma do lado da outra. É fácil de encontrar elas. Porém, o Emet, que é escasso nesse mundo, então, uma letra distante da outra. O Maitama Shikra Hadakari Kai Vemet Melab Mevuni. Pergunta é, por que o Sheker tem as três letras dele sem um apoio bom para as letras? O Kuf e o Reish tem uma perna só, e o Shin, também pela, fala o Ramban aqui, que deveria escrever natural o Shin, também com uma perna só embaixo. Não com uma coisa reta embaixo do Shin, espichando aqui um rabo, uma perna só. Porque o Sheker tem uma perna só, e o Emet é o contrário, o Aleph tem duas pernas, o Mem tem um bom apoio, tem um chão, e o Tav tem duas pernas. Isemelab e Levune é como se fossem tijolos, que estão bem estáticos. Resposta, Kushtakai, Shikralokai. A verdade se mantém, ela não se desmancha. Porém, a mentira se desmancha, por isso ela não tem um apoio bom. Continua aqui esses Nearim, esses jovens interpretando o Alef Bet, porém agora não na sequência de Alef Bet Gimel, agora de Atbash. Atbash é uma sequência do Alef Bet que pega o Alef e pega o Taf, ou seja, a primeira letra do abecedário e a última. Pega o Bet, que é a segunda letra, e o Shin, que é a penúltima, e faz aqui uma sequência do Alef Bet diferente. O que significa Atbash? O Titi Av Etavelo. com relação a uma pessoa ruim, uma pessoa araxá, que rejeitou Hashem, fez Hashem uma abominação lo aleno, e tá vendo? Hashem fala, eu vou querer chegar perto dele? Com certeza não. A pessoa que rejeitou Hashem, mas também Hashem não quer chegar perto dele. Isso aparentemente é o pshat. Mas já fala uma outra explicação aqui, uma novidade, o titiaf, e tá vendo? Essa pessoa rejeitou Hashem, Hashem vai ter um desejo que essa pessoa faça tshuva. Isso quer dizer, tá vendo? Sim, é uma afirmação que Hashem quer que ele faça tshuva. Mesmo que essa pessoa rejeitou Hashem, Hashem espera ele fazer tshuva. Isso quer dizer o at, o alef e o taf. Bash, quer dizer o bet e o shin, bilo hashak, shmi yachul alav. Continua aqui a Gemara. Esse rachá não queria chegar perto de Hashem. Hashem fala, o meu nome, o Shin, Shmi, Yahul Alav. Eu vou colocar o meu nome sobre ele, com certeza não. Gar, o Gimer e o Reish. Gimer é Gufo, Gufo Tima, Arachem Alav. A pessoa impurificou seu corpo, Hashem vai ter piedade dele? Aparentemente não. Dak, o que quer dizer Dalit Kuf? Dal Totai, Naar, Karnav, Loagadea. As minhas portas ele fechou, ele não quis chegar perto de Hashem. Karnav lo agadea, não vou arrancar o orgulho dele, a beleza dele. Com certeza eu vou arrancar o orgulho dele. Continua. Adkan midat reshaim. Até aqui está explicado como Hashem lida com os reshaim, com os ruins. Avamidat tzadikim, porém, quando Hashem lida com os tzadikim, com os justos, é o contrário. Atbash imatabosh gardak. Se você tem vergonha de pecar, então Gardak, você vai morar no Dak. Dak é os céus, onde a gente tem lá a sua cadeira celestial. Aí a alma do Sadikim vão estar lá presas à cadeira de Hashem, um lugar muito bom para estar. E matar o Sekem, Gor, Bedok. Se a pessoa ele tem vergonha de pecar, tem medo de pecar, então ele vai morar com Hashem, perto da cadeira celestial. Hatzvaf. Continuando o Atbash, tem o Rei e o Tzadi, e o Vav e o Pei. Hat quer dizer Hatzitza Vebencha Laaf. A pessoa fez aqui uma separação, uma cerca entre ele e o ódio, entre ele e o Kas. Zahastan. Significa Zahastan. Veeradamiz da Zamina Satan. Zahastan significa a pessoa não vai ter medo do diabo, não vai ter medo das forças ruins do mundo, porque a chama vai proteger ele. Yam Kal, agora o Yud Yomem, e o Raf e o Lamer, o que eles vêm ensinar para a gente? Amar Sarshel Geinom, Lifnei HaKadosh Baruch Hu. O anjo responsável pelos infernos, pelo Geinom, falou para Hashem, Ribono Shel Olam, Layam Kol, isso quer dizer Yam Kal, é Layam Kol, para o meu mar, o inferno que é muito grande como o oceano, Kol, me dê todas as pessoas do mundo, mesmo o povo de Israel, fala esse anjo do Geinom, que quer também que o povo de Israel vá para o inferno, lo aleno. Amar HaKadosh Baruch Hu, Achaz Bata, Gif. Agora com relação a uma outra ordem do Alevet. Achaz Bata, Gif significa que são letras que a cada sete letras fazem uma sequência, ou seja, o Alef. Depois sete letras tem o Het, depois sete letras tem o Samer, e assim por diante. Falou Hashem para esse anjo do Geinom. Achaz Bata, Gif. Achaz, quer dizer, eu tenho pena. Bata, eles rejeitaram. Gif é o adultério, relações proibidas. Anichasalem ipneshebaatu begif. Eu tenho pena do povo de Israel, porque eles rejeitaram fazer relações proibidas. Por isso, fala Hashem que não vai dar o povo de Israel para o anjo dos infernos. Dachatz, quer dizer Dachatz, o Dalef Haf Tzadi, Dakimem, Kenimem Tzadikimem, eles são puros, eles são verdadeiros, eles são honestos e eles são justos. Halak, quer dizer Halak, o rei, o Lamed e o Kuf, também essa sequência de cada sete letras, Eme Hachelet Baen. Falou Hashem, anjo dos infernos, você não tem aqui um acesso, um alcance do povo de Israel. O Marzan Shet, falou esse anjo dos infernos, Amar Geinom Lefanav, Ribono Shel Olam, Mari Zanini Mizero Shel Shet. Marzan Shet significa meu mestre, assim, isso falou esse anjo dos infernos para Hashem, meu senhor, Zanini, me dê sustento, Mizero Shel Shet, dos filhos de Shet. Shet era o filho de Adam Arishon, que todos os povos saíram de Shet, meu povo de Israel saiu de Shet. Amar lei, falou Hashem para o anjo dos infernos, Albam, Gandas, falou aqui Hashem para os anjos dos infernos, Albam, você não vai ter acesso a eles, ao povo de Israel, Gandas, eles vão merecer o jardim, o Gandas, vão merecer aí para o Gan Eden, o Gan Hadas, o jardim que tem lá, assim, é o Gan Eden. Havaf, quer dizer aqui, o rei e o Ain, e o Vav e o Pei. A gente percebeu que agora mudou a sequência, o Albam é uma outra sequência do Aleph Bet, que se pega a primeira letra do Aleph Bet, que é o Aleph, e se pega a primeira letra da segunda parte do Aleph Bet, que é o Lamed. Então pega Aleph Lamed, Bet Mem e assim por diante. Continua a Gemara, Marginam Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ayev Anochi, isso quer dizer Havaf. Havaf significa eu estou cansado, estou faminto. Zatzchak, falou Hashem para o anjo dos infernos, Halalu Zarosh Yitzchak, esses são filhos de Yitzchak, eles não vão para o inferno. Tar Yeshkat, falou Hashem para o anjo dos infernos, Tar Yeshkat, que significa Tar, quer dizer espere. Yesh li kitot kitot shel ovdei kochavim sheni noten lecha. Tar yesh kat significa espere, yesh é tem, kat são grupos. Ou seja, falou Hashem para o anjo dos infernos, tenha paciência que você vai receber muitos grupos de goim que vão para o inferno, mas o povo de Israel não. Isso fala a Gemara, viramos a página. Uma nova Mishnah com relação ao trabalho de escrever. Já aprendemos que o trabalho de escrever obriga a pessoa no Korban Hatat se ele escreveu duas letras. Aí está obrigado o Korban Hatat. Fala a Mishnah. Akotir Shteotot Be'elem Echad Hayav. A pessoa escreveu duas letras sem perceber que era proibido fazer isso em Shabbat. Ou não saber que era Shabbat. Está obrigado o Korban Hatat. Katav Be'dio. Agora tipos de tintas. A pessoa escreveu essas duas letras com Dio. Uma tinta. Be'sam, Be'sikra, Be'kumusu, Be'kankantum. A Gemara vai lidar aqui quais são esses tipos de tintas. O Bechol Devar Shor Hashem. Qualquer coisa que é permanente, é uma tinta que vai ficar, não se apaga. Tá obrigado, Kuban Hatat. Ashnei Kotlei Zaviot. A pessoa escreveu duas letras, uma de um lado da parede e outra do outro lado da parede, porém na mesma esquina. Por exemplo, entre o leste e o norte, escreveu uma letra pertinho aqui na esquina, no leste. Uma letra no norte, pertinho da esquina, está obrigado a Korban Hatat, porque dá para ler elas juntas, dá para ver que é uma sequência. A pessoa escreveu duas letras, porém uma letra numa folha de um caderno e outra letra de outra folha de um caderno, porém elas, dá para perceber que elas estão juntas. É um caderno aqui que dá para ver as duas letras ao mesmo tempo, dá para ver que elas estão juntas. Também está obrigado a Korban Hatat. Dá para perceber que elas são uma sequência, está obrigado o Korban Hatat. Akoteva Psaro Hayav. A pessoa escreveu com tinta sobre sua pele, também está obrigado o Korban Hatat. Hamesarit al-Besaro. Porém, a pessoa que arranhou sua pele escrevendo com alguma coisa pontuda, Rabeliezer Mechayev Hatat, Vachachamim Potrim. Isso já é uma discussão de Rabeliezer e Chachamim. Se a pessoa se arranhou escrevendo em sua pele, está obrigado o Korban Hatat ou não? Rabeliezer fala que sim. Os Rakhamim falam que não, a gente vê na Gemara que essa discussão é se baseia se isso é um derektiva, se é o costume escrever assim ou não. A Breza fala que é o costume escrever assim, Rakhamim falam que não é o costume escrever assim. Fala que a Mishnah, Katav e Mashkin, agora são casos que a pessoa está isenta, que não escreveu uma coisa permanente. Escreveu com Mashkin. Mashkin é polpa de frutas, como a polpa do morango que se escureceu, a pessoa escreveu com isso. Bebei peró, com sucos de frutas variados. Beavak drachim, escreveu com lama. Beavak asofrim, escreveu com um tipo de poeira que se acumula na pena de um escriba, de um sofer. São coisas que não são permanentes. O bechol davar shenamit kayem patur, coisas que não são permanentes, a pessoa está isenta do korban hatat. Lehar yado, a pessoa pegou a caneta, em vez de colocar a ponta para baixo, colocou a ponta para cima e inverteu sua mão. Virou sua mão para o lado de fora, escrevendo ao inverso. Bereglo, a pessoa segurou uma caneta com os seus dedos dos pés. Bepiv, a pessoa pegou uma caneta com a boca. O Bemar pecou, a pessoa pegou uma caneta com a junta entre o braço e o corpo dele. Katov atahar, samuch lektav. Outra situação que também está dizendo do Corban Hatat, a pessoa tinha uma palavra que estava faltando uma letra e completou essa palavra com uma letra, também está dizendo do Corban Hatat que não escreveu duas letras. Deixa eu ver na Gemara que é uma discussão com relação a isso. Vektav al gabektav, a pessoa escreveu em cima de outra palavra que já estava escrita, ou seja, uma palavra que estava escrita, estava se desgastando, a pessoa reforçou isso, também está dizendo do Corban Hatat. Nitkaven lechtov chet lekatav bet zainin. A pessoa queria escrever a letra Het, e em vez de escrever a letra Het, ele esqueceu o chapéu do Het, o telhado, e acabou escrevendo dois Zayin. Escreveu duas letras, mas ele queria escrever uma só, também está escrito no Korban Hatat, ele não queria escrever duas vezes Zayin. Achat Baretz e Achat Bekorah, ele escreveu uma letra no chão, uma letra no teto, também não dá para ver que é uma sequência, está isento. Katav al Bet Kotlei HaBayit, a pessoa escreveu sobre duas paredes, porém não estavam numa esquina. Por exemplo, escreveu numa parede leste uma letra e na parede oeste outra letra. Ele está dizendo do Korban Hatat que não é uma sequência. Ashtera Pepinkas, Veneginzeimze. A pessoa escreveu sobre duas páginas de um caderno. Aqui é um caderno com uma Megillah, que uma página se conecta à outra como um rolo. Mas não vai perceber que é uma sequência um com o outro. Também está isento. Patur. Katavot achad no tricon. A pessoa que escreveu uma letra, porém fez lá algum sinal que isso é uma abreviatura. Fala que a Mishnah era Yoshua ben Betera Mechaeva Hamim Potrim. Yoshua ben Betera fala que uma vez que isso é uma indicação, uma palavra inteira, é como se ele tivesse escrito uma palavra inteira. E com relação a isso, fala os Hamim diferente. Rahamim Potrim, Rahamim falam que está isento do Korban Hatat, que não escreveu na prática a palavra inteira. Ele fez um sinal, uma referência, mas não por isso é considerado que ele escreveu uma palavra inteira. Explica como era Dio Diuta. Dio é a tinta clássica que se escreve hoje em dia. Se sai também de especiarias de árvores. Sam é outro tipo de tinta. Sama é uma tinta amarela que sai de uma erva chamada Sama. Sikra. Sikra é uma tinta vermelha que se pega de uma pedra que escreve vermelho. Amara Babahana Sakarta, Shma. Essa pedra chama Sakarta. Kumus Kuma. Kumus é outro tipo de tinta escura que sai da resina de uma árvore. Kankantum, Amara Babahana, Amar Shmuel Harta de Ushrafi. Kankantum é uma tinta, também uma tinta escura. Porém, sai de Harta de Ushrafi, são raspas de bronze. Que sai lá uma tinta escura, que pessoas que fazem sapato escurecem seus sapatos com essa tinta. Continua, Beholda Vashuroshen. A Mishnah falou qualquer coisa que é uma tinta permanente. Parece que veio aumentar alguma coisa aqui. Pergunta para a tua imagem, o que isso veio aumentar? Uma coisa que eu não ia saber, e por que a Mishnah falou que é uma coisa permanente, a gente vai aumentar aqui na lista. Resposta, a tua Adetani, Rabi Hanania, Katvo Bemeitaria, Veavtsa Kasher. A pessoa escreveu com meitária. É uma fruta de uma erva chamada tária. A pessoa escreveu um get, um divórcio. Então escreveu com essas coisas, também está kasher. Ve'afza é água de afatim. Afatim é uma fruta chamada prisrak. É uma fruta que não dá para comer. Mas dá para fazer tinta com ela. E ela cresce em tipos de cedros diferentes. A pessoa fez assim um get com essa tinta, também está kasher. Tanera birria. Katvô be'avar. Bechachor ou Bechihur Kasher. Falou Rabi Chia, a pessoa escreveu um get com um grafite. Falam aqui os comentaristas que se trata ou de um grafite líquido ou de um grafite sólido. É uma discussão dos comentaristas como se trata aqui. Bechachor ou Bechihur são tipos de tinta, também está válido o get. Com relação ao Shabbat é a mesma coisa, a pessoa escreveu duas letras com esses tipos de tinta, também está obrigado com o Korban Hatat, que fez uma coisa chamada o ato de escrever. A pessoa arranhou sua pele escrevendo. A beleza ele fala que está obrigado, que o Barakat Hamim falou que está isento. Tânia falou a Braita. Amalen a beleza de Hamim. A beleza vai justificar a sua opinião que está obrigado com o Barakat. Velo Benstada, o Tzik Shafim e Mitzrayim, Bestritar Shal Bessaró. Existe uma pessoa na história chamada Benstada. Ele foi para o Egito e roubou lá feitiços do Egito. O Egito não deixava sair com papéis escritos feitiços deles, para não ensinarem outros povos. E essa pessoa escreveu um monte de feitiços sobre sua pele, e saiu do Egito com isso, falou, Rabi Eliezer, você vê que é o costume fazer assim, essa pessoa fez assim, Aparentemente é o costume das pessoas escrever sobre sua pele. Amrulo shoteia, bebe vidraia mina shotim. Falou Chachamim, esse bem-estar não é uma pessoa anormal, uma pessoa completamente fora de si. Não pode ter uma prova que essa pessoa fez, para que todo mundo faz isso. Essa pessoa não é uma prova para todo mundo, porque ele vive em Minashutim, não pode ter uma prova de uma pessoa que não é normal. Continua. Katav otechat samuch laktav. Tinha uma palavra, faltando uma letra, e a pessoa completou essa palavra. Falou a Mishnah está escrita do Korban Hatat. Mantana. Quem é o Tana da nossa Mishnah? Marava Baravuna. De logo Rabbi Eliezer, não é como Rabbi Eliezer. De ir Rabbi Eliezer, Hamarachat, Alarik Hayaf. Rabbi Eliezer fala o seguinte conceito. O relação a tecer uma roupa. A pessoa está obrigada por tecer uma roupa em Shabbat se ele teceu três fios juntos. Pode falar Rabbi Eliezer. Se tinha uma roupa que já estava tecida lá, e ele aumentou um fio na roupa, também está obrigado com o Korban Hatat. Uma vez que ele fez uma coisa importante, ele aumentou aqui, sobre uma roupa grande, um fio, também está obrigado com o Korban Hatat por causa disso, mesmo que ele não completou a roupa inteira, mas ele fez uma coisa importante aqui. Fala que agora não pode ser que ela se mexeu com o Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ia falar a mesma coisa com relação a escrever, tinha uma palavra, e a pessoa aumentou outra letra, fez uma coisa importante, aumentou uma letra, uma palavra inteira. Então deveria estar obrigado com o Korban Hatat por causa disso. A Mishnah falou que não é assim. É a opinião de Chachamim que discutem com o Rabbi Eliezer com relação a TC. Falam também com relação a TC, se é uma roupa grande, o pessoal aumentou um fio, não por isso ele está obrigado com o Korban Hatat. Tem que também aumentar três fios. Isso fala a Gemara. Ktav al gabei ktav. A pessoa escreveu reforçando uma coisa que já estava escrita. A Mishnah falou que está dizendo do Korban Hatat. Não é como escrever assim, não é um jeito profissional de escrever. Mantana. Quem é o Tana da nossa Mishnah? Falou que a Mara precisa de Luke Rabi Uda. Deve ser que não é como Rabi Uda. De Tânia. Harenshe Yatzlich Lichtobet Hashem. Tem o seguinte caso. A pessoa estava escrevendo um Sefer Torah, por exemplo. Deveria escrever o nome de Hashem. Velitkaven Lichtob Yehuda. Ele se confundiu. Ele pensou que tem que escrever a palavra Yehuda. A palavra Yehuda também tem dentro dele o nome de Hashem. Porém, um Dalet no meio. Vetá Veloi Tilbo Dalet. Porém, ele se confundiu. Ele pensou que deveria escrever Yehudá, e escreveu Yehudá sem o Dalet, acabou escrevendo o nome de Hashem. Ele deveria ter escrito o nome de Hashem, mas ele se confundiu. Ele achou que deveria escrever Yehudá, ou seja, ele escreveu o nome de Hashem, sem intenção de escrever o nome de Hashem, e não vale. Para escrever o nome de Hashem, tem que escrever o nome de Hashem em nome de Hashem. Não se confundindo aqui, escrevendo Yehudá sem o Dalet. O que ele faz? Mavira lav kurmuzo mekachou de ver a biudá. Eu vou falar que tem a seguinte solução para ele fazer. A pessoa pega a tinta e passa por cima do nome de Hashem, pensando que ele quer agora fazer o nome de Hashem. Isso vale, ou seja, ktav al gabei ktav, escrever um ktav, uma escrita sobre outra escrita. Conforme a biudá é chamada de uma ktivá, está escrevendo de uma forma boa. A nossa Mishnah falou diferente. A pessoa que escreveu um Ktav al gabei Ktav está dizendo no Korban Hatat em Shabbat. A ideia é falar que está obrigado no Korban Hatat. Está reforçando aqui uma escrita. Também é um jeito de escrever assim. Vachachamim omrim en Hashem ina mufkar. Também os sábios discutem com a Biudá. Falam que se a pessoa escreve o nome de Hashem só passando um pincel por cima, não por isso vai valer o nome de Hashem. Agora a pessoa tem que refazer esse pedaço da Parashá. Da nossa Mishnah, como o Chachamim que falou que a pessoa que escreveu sobre uma outra escrita não é chamada de uma ktivá, não está escrevendo de uma forma profissional e boa, mas assim, não está obrigado com o Barakadá também. Continua, Tana. Katav otechad veishlima lesefer, arak chut echad veishlima lebeget chayav. A Brita falou o seguinte: se tinha lá um Sefer Torah que estava faltando uma letra, e a pessoa em Shabbat completou essa letra. Ele não escreveu duas letras para estar obrigado com o Korban Hatat, mas ele completou um Sefer Torah inteiro, ou qualquer livro do Tanakh. Estava faltando uma letra e ele completou. Qual é a lei? Ou a pessoa tinha uma roupa faltando tecer um fio só, e tecer esse fio em Shabbat. Não tecer os três fios que obriga a pessoa com o Korban Hatat, mas completou uma roupa inteira. Fala que a Berta Hayav está obrigado com o Korban Hatat. Pergunta agora, Mantana, quem é o Tana que falou isso? Amarava Balavuna, Rabbi Eliezer, e deve ser que era Rabbi Eliezer da Marachat Alarik Hayav, como Rabbi Eliezer falou que a pessoa tinha uma roupa, teceu um fio sobre essa roupa, isso é obrigado com o Barachatat, aqui também, a pessoa tinha uma roupa faltando um fio e teceu esse fio, está obrigado com o Barachatat, a mesma coisa em relação ao Sefer Torah. A pessoa tinha um Sefer Torah faltando uma letra, Ele fez uma letra, está obrigado a comprar a carta porque fez uma coisa importante, completou um Sefer Torah, mesmo que não escreveu duas letras, mas fez uma coisa de equivalente importância. Fala agora o seguinte, agora entendeu que conforme Rahamim estaria isento do Korban Hatat aqui, uma vez que o Rahamim discute com relação a uma roupa, vamos discutir também com relação ao Sefer Torah, que a pessoa não está obrigada a comer Hatat por completar um Sefer Torah, tem que escrever duas letras. Porém, Ravashi vai discutir com isso. Ravashi amara filo tema da banana, leashlim shani. Falou Ravashi, aqui mesmo os Rahamim vão concordar. Rahamim falaram com relação a tecer uma roupa. A pessoa tinha uma roupa incompleta e teceu outro fio, não por isso está obrigado a colocar Hatat, porém aqui faltava só um fio e completou toda a roupa com esse fio que ele teceu, ou com relação ao Sefer Torah faltava uma letra e completou todo o Sefer Torah por causa de uma letra, aí é diferente, deu uma importância muito grande para o que ele fez, também está aqui obrigado a colocar Hatat, que ele fez uma coisa muito importante. Amar Rabiami, Katava da Had Betveria, Vahad Betzipori Hayaf. Rabiami falou uma novidade muito grande, a pessoa foi para Tveria e em Shabbat escreveu uma letra em Tveria. Viajou para Tzipori, escreveu uma letra em Tzipori. Fala Rabiami, está obrigado com o Korban Hatat. Ele não escreveu duas letras junto, mesmo assim está obrigado com o Korban Hatat. Ktivai, Elashem Yuchusar, Krevá. Fala Rabiami, em potencial aqui ele escreveu duas letras junto, só que falta aqui aproximar as duas. Ele escreveu uma em um papel e outra em outro papel. Se aproximar esses dois papéis vai aparecer junto. Então ele fez uma coisa aqui, que é como se ele tivesse escrito duas letras junto. Isso foi Rabi Ami. Pergunta a Gumará contra Rabi Ami. Vatnan katava shnei kotle abayit ve shnei dapei pinkas ve neigin zeim ze patur. A Mishnah fala diferente com o Rabi Ami falou. A Mishnah falou, a pessoa escreveu uma letra numa parede leste e outra letra na parede oeste, não está obrigado com o Korban Hatat. Também a pessoa que escreveu uma letra sobre uma página de um rolo de pergaminho e outra letra sobre outra página e não dá para ler as duas juntas, está isento do Korban Hatat. Por que, falou Rabi Ami, a pessoa escreveu uma letra em Tveria e uma letra em Tzipori, está obrigado com o Korban Hatat? Qual é a diferença? Resposta: Hata mechusar maase de kriva. Aka lo mechusar maase de kriva. A Mishnah é diferente? Para a pessoa aproximar essas duas letras, o que ele precisa fazer? Precisa lascar a parede? Arrancar um pedaço da parede de um lado e aproximar a parede de outro lado, está faltando aqui um grande trabalho para juntar essas duas letras. Em relação ao rolo também é a mesma coisa. A pessoa escreveu numa folha, tem que cortar essa folha e aproximar as duas folhas. Porém, que Rabi Ami falou é bem diferente, a pessoa escreveu em um papel em Tveria e um papel em Tzipori, é só aproximar esses dois papéis, é só viajar um pouco e aproximar os dois e vai dar para ver eles junto. Não tem que lascar uma parede, não tem que cortar algum pergaminho, é só aproximar, uma vez assim, falar a Biami é considerado que ele fez isso junto. Porque potencialmente, eles estão juntos. Continua agora. Tana, Higia Ota Hat Hayaf. Falou a Breta uma novidade aqui também. A pessoa consertou uma letra de um livro, de um livro de Torá, um Sefer Torá, um livro do Tanar. Ele consertou uma letra, está obrigado por Bar Hatat. Pergunta, como pode ser isso? Hashta katav otahat patu, egia otahat hayav. O que aconteceria se ele tivesse escrito uma letra? Está isento do Korban Hatat? Só se ele escreveu duas letras, está obrigado ao Korban Hatat? Você vai falar que a pessoa que consertou uma letra é mais grave do que escreveu uma letra? Como pode ser isso? Amarav sheshe dachav maasir goshinatol e gagoshel het vassal shne zainin. O que aconteceu foi a pessoa deveria ter escrito duas vezes zain. Em vez disso, errou, escreveu um ret e a pessoa consertou isso depois, apagou o telhado do ret e fez eles dois zain. Aí falar que a Braita está obrigado com o Korban Hatat. Por quê? Porque consertando isso, apagando o telhado do ret, ele fez o que ele deveria ter feito, escrito dois zain. Aí está obrigado com o Korban Hatat como uma pessoa que escreveu dois zain de primeira vez. Essa é a primeira resposta da Gemara. Rava Amar, que goshina troleta goshel dare da saoreish. Fala que Maradava falou diferente do que a Gemara tinha falado anteriormente. Não só se trata quando a pessoa queria dois zain, escrever um ret e apagou o telhado do ret. Mesmo sem isso, a pessoa deveria escrever um reish no Sefer Torah e escrever um dalet. Depois em Shabbat ele corrigiu, apagou aquele ponto em cima do dalet, que é a diferença entre o dalet e o reish, e corrigiu o Sefer Torah. Uma vez que ele corrigiu o Sefer Torah, fez uma coisa importante. Como a gente viu anteriormente, corrigiu o Sefer Torah, completar o Sefer Torah é como se tivesse escrito duas letras, porque fez uma coisa muito importante aqui. Continua a Gemara, Tanit Kaveni Ktovot Achat. A pessoa pensou em fazer uma letra só, ולא בידו שתיים. הפסול בעברי escreveu, por exemplo, חטא, escreveu dois zain. Ele escreveu חטא, escreveu os dois zain e não fez bem o telhado. E acabou resultando em dois zain. A Mishnah falou que está isenta do Korban Hatat nesse caso. Porém, falou a Breda que está chayav, está obrigado ao Korban Hatat. Mesmo que ele queria escrever um reto e escreveu dois zain, na prática ele escreveu dois zain. Pergunta que Marav é Atnan Patur. Não pode ser. A Mishnah falou que está isenta. A Mishnah falou a pessoa que queria escrever uma letra escreveu duas, está isenta do Korban Hatat. Resposta. Lokash, Hadbe Paiziuni, Hadelo Paiziuni. A diferença está, se a pessoa fez esses dois zain perfeitos, não faltando os tagim deles, as coroas em cima dos zain estão perfeitas. Uma vez assim, ele fez aqui duas letras perfeitas, está obrigado a comprar um ratat. Ele queria escrever o ret, mas o ret contém dois zain. Ele fez isso que ele queria, ele escreveu dois zain. Por isso, está faltando os tagim do zain, aquelas coroas em cima do zain. Ele não completou o que ele queria escrever aqui dois zain. Dentro do ret, não escreveu. Mas assim está isento do Korban Hatat, porque faltou uma parte do trabalho dele. Uma parte importante do trabalho dele está faltando, está isento do Korban Hatat. Mas até já amanhã a gente continua essa sugiot com outro daf. Baruch Adonai Lulam, amém e amém.